Muito obrigado, senhor presidente, por este convite. Obrigado aos senhores senadores aqui presentes, minha senhora, meus senhores, meus colegas de mesa. Depois das duas brilhantes exposições aqui do Tomás Anotto e do Dark, eu tenho dificuldade de saber o que eu vou falar. Imagino que a mesma preocupação devia ter o sétimo marido de Elizabeth Taylor na véspera da lua de mel, né? Que ele tinha que ser criativo e inovador. Mas as ideias que foram expostas aqui foram muito úteis e eu vou aproveitar para complementá-las. Em primeiro lugar, eu estou de acordo com praticamente tudo que foi dito. Talvez haja necessidade de algum foco, algum aspecto particular, e eu vou com isso, então, me concentrar. Dividi a minha exposição em dois momentos. Um primeiro, mais de caráter genérico, um pouco na linha do que o Dark falou, sem, naturalmente, o brilho filosófico do Dark, mas procurando ver quais são os paradigmas principais que devem orientar a política externa brasileira até o fim do século XXI e quais são as suas implicações aqui na América do Sul. E a segunda parte, então, como que, à luz dessas novos paradigmas, alguns dos problemas concretos têm que ser abordados. Em primeiro lugar, vou aproveitar a ideia dos quatro condicionantes do Dark e dizer que, realmente, em relação à história e geografia, né, o que é que está se passando? O Brasil, por ter a dimensão que tem hoje de ser a sexta economia do mundo, encaminhando, se cumprirmos a tarefa do homework, que ainda não cumprimos, para ser a quinta economia do mundo em poucos anos, estamos caminhando para uma modificação dos principais eixos do nosso relacionamento com o resto do mundo. Não? Até a independência, nós tínhamos uma relação de colonização, de colônia, com Portugal, com a Península Ibérica. Depois, com a independência, alterou-se no sentido, ou mesmo antes da independência, com Dom João VI vindo para cá, nós sentimos a necessidade de abrir a Inglaterra, o nosso mercado para a Inglaterra, a célebre abertura dos portos. E a Inglaterra passou a ser um eixo fundamental da política brasileira e da política externa, né? E da política econômica exportadora, sobretudo. Já no início do século XX, com o Barão do Rio Branco, depois com a República, e dada a preeminência norte-americana, então deslocou-se esse eixo. O Barão sempre se referia como que o principal eixo da política externa brasileira era Buenos Aires e Washington. E em torno desse eixo norte-sul, o resto era consequência. Bem, essas coisas continuam se modificando. E em modo particular, essa relação norte-sul, Buenos Aires, Washington, com o Brasil no meio, tem hoje uma característica dinâmica diferente. Em primeiro lugar, o Brasil é muito maior do que era antes. O seu relacionamento com os Estados Unidos mudou-se consideravelmente. Já não somos mais pedintes, nós estamos de pires na mão pedindo dinheiro aos Estados Unidos. Isso muda totalmente o tipo de relacionamento. Tanto que, às vezes, eu acho graça quando há comentários dizendo que, lamentavelmente, o governo americano ou o presidente não dá prioridade ao Brasil. Ainda bem que não dá prioridade ao Brasil, porque nós não temos por que estar solicitando prioridade quando os temas de maior preocupação norte-americano hoje são de problemas de segurança no Oriente Médio, no abastecimento de petróleo, que não tem a ver com os nossos interesses. Né? Então, mas isso não quer dizer que a relação com os Estados Unidos vai piorar, não. Acho que ela vai melhorar muito, porque nós temos maior peso na nossa relação com os Estados Unidos. A prioridade americana virá naturalmente pela importância, como já está vindo. Tenho visto os exemplos recentes. A Flórida hoje já sabe que os turistas brasileiros são importantes para a economia da Flórida. Né? Se o Obama decidiu mudar as regras do concessão de vistos, não é por causa dos pedidos dos turistas brasileiros, porque faz falta aos desempregados americanos atender os turistas brasileiros. Então, nós nos impomos naturalmente em relação aos Estados Unidos pelo crescimento nosso. Mas não paramos aí. Nós vamos ter duas evoluções em sentidos diametralmente opostos. Uma que já está em curso, que é o relacionamento com a América do Sul. O Dark já nos expôs aí o tamanho da América do Sul, o tamanho econômico da América do Sul e o tamanho econômico que o Brasil tem dentro da América do Sul. Isso faz com que, na minha opinião, o grande desafio, o grande teatro de operações da economia e da diplomacia brasileira no século XXI vai ser a América do Sul. Nós vamos ter cada vez mais relações importantes, densas, muito mais do que historicamente, que sempre estiveram concentradas no Cone Sul, né, pela herança ibérica. As nossas relações com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, datam do século XVII, XVIII, XIX, pelo conflito Portugal-Espanha. Muito bem. Hoje nós estamos começando a ter um relacionamento muito diferente com os países andinos. Inclusive o Chile, que é um pequeno país, mas conta politicamente, mas com o Peru, com a Colômbia e com a Venezuela, que vão modificar substancialmente, sobretudo através, como muito bem atenção chamou os anotos, da possibilidade de você fazer ligações entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Essa, então, é uma modificação importante. A segunda modificação, que pouca gente ainda fala, porque ela vai ser talvez menos importante no século XXI do que é com a América do Sul, mas tenderá a ser muito importante no fim do século XXI, que é a relação com a África. Porque a África finalmente deixou de ser um continente só de problemas e só de miséria, e é um continente que está crescendo muito. Né? A Angola está crescendo muito, a África do Sul está crescendo muito, a Nigéria está crescendo muito. Então, hoje, a África tem uma perspectiva de crescimento econômico e começa a ter os primeiros programas de inclusão social, de maneira que a relação com a África vai modificar o uso do Atlântico Sul. Nós não tínhamos nada no Atlântico Sul, a não ser caminhar com os barcos em direção aos Estados Unidos e à Europa Ocidental. Nós vamos ter agora um grande fluxo, à medida que o Brasil cresça, na relação Sul-Sul, não na relação Sul-Sul ideológica, de unirmos os pobrezinhos do Sul contra os ricos do Norte. Não tem nada a ver. Essa linguagem ideológica ela até atrapalha, não é? Muitas vezes o presidente Lula usou essa linguagem entendida como um debate ideológico. Eu acho que ele cometeu um erro, porque não é assim que se vendem as boas ideias. As boas ideias se vendem porque elas correspondem a uma realidade boa. Então, nós vamos ter um movimento, além dessa linha Buenos Aires-Washington, que só tende a se tornar importante, nos dois sentidos, atravessando o Atlântico em direção à África e atravessando os Andes, ou melhor, a floresta amazônica e os Andes para chegar no Pacífico. E temos relações ainda muito pouco densas com os países do Pacífico. E não é por má vontade nem do Brasil nem desses países, porque também, aí, recuperando um pouco a geografia, não há, até hoje, o Dark conhece melhor que eu a geografia, não há até hoje exemplo em continente nenhum do mundo dois obstáculos tão difíceis de serem transpostos do que a floresta amazônica seguida dos Andes, não é? O Aníbal já atravessava de elefante os Alpes há mais de 2000 anos. E nós hoje, até de carro, de 4x4, já temos dificuldade de atravessar para chegar aqui na Bolívia. Então, esses problemas vão absorver muito a realidade brasileira e nós vamos ter cada vez mais densas relações com o lado dos países do Pacífico e com o Cone Sul e com a África. Então, muda-se os paradigmas da relação diplomática, econômica e comercial do Brasil. Então, agora a segunda parte. Como se aplica isso aos problemas presentes? Em primeiro lugar, eu endossaria em gênero, número e grau, o que foi dito aqui pelos anotos com relação à Argentina, que eu conheço bem, morei lá como embaixador, vou lá com frequência, inclusive estive recentemente, vou até fazer uma breve referência a essa minha visita. E a verdade é, como foi dito aqui, de que continuam sendo os principais compradores de produtos industriais brasileiros. Graças a Deus, a Fiesp está mudando de ideia, mas antigamente, ainda hoje, havia na Fiesp gente, ainda tem gente que vocaliza a necessidade ou a conveniência de nós acabarmos com a União Aduaneira e retrocedermos a uma zona de livre comércio no Mercosul. Na prática, isso significa o Brasil abrir mão da margem de preferência que tem nas suas exportações para o mercado argentino. Então, todo mundo que fala nisso, eu digo, vamos fazer um seminário, título, abandonamos a preferência aduaneira. Subtítulo, abrimos mão das nossas exportações manufaturadas para a Argentina. E para onde que o Brasil vai exportar, se não for para a Argentina ou para outros países da América do Sul? Não sei. Não sei. Aí entra o segundo comentário também que eu quero fazer. Talvez divergindo um pouquinho nas conclusões ao que foi dito aqui pelo Tomás Anos. A nossa indústria não é competitiva no plano mundial. Nisso ele concorda comigo. Então, nós não podemos exigir um comportamento da indústria argentina que não seja parecido com o nosso. Nós estamos hoje, ao falar de desindustrialização, e eu não concordo, não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que não existe desindustrialização. Existe falta de competitividade da indústria brasileira. Mas desindustrialização significa que estamos produzindo menos. Em relação à China, é um caso muito interessante, senhor presidente, pelo seguinte, uma boa parte das importações que nós estamos trazendo da China são de máquinas e equipamentos que são incorporadas à estrutura produtiva, ao elo produtivo brasileiro. Então, a China está modernizando a indústria brasileira. Seria melhor que nós nos modernizássemos com fornecimentos nacionais. Mas como a indústria brasileira não é competitiva, então nós estamos aproveitando a competitividade chinesa e trazendo. A parte de bens de consumo é relativamente menor. Os têxteis, os jeans são menores em relação ao global que nós compramos dos Estados Unidos, da China. Então, não existe, na minha opinião, tecnicamente falando, essa desindustrialização. O que existe, que é muito grave, é uma dificuldade de exportar para o mundo produtos manufaturados. Então, a participação das manufaturas brasileiras no mercado exportador brasileiro está caindo. Isso é muito grave. Não é ruim exportarmos commodities. Isso é outra coisa que eu queria também dizer aqui. O fato de não sermos competitivos não nos faz pensar que deveríamos ter vergonha de sermos competitivos na agroindústria e no agrobusiness. Como se fosse um retrocesso você vender commodities. Não é. O país que mais vende commodities no mundo são os Estados Unidos, commodities agrícolas. O Brasil está indo nesse caminho. Mais do que isso, e o senador Cristóvão Buarque vai gostar dessa observação, o que, que está embutido nas exportações brasileiras de commodities? Cada vez mais alta tecnologia. Nós somos competitivos porque deixamos de ser exportadores de produtos tropicais feitos de maneira equivocada. O café que deu a riqueza do Vale do Paraíba no século XIX, era o café que destruía o meio ambiente. Hoje, a Mata Atlântica acabou por causa do café. Hoje, isso não faz mais. Os nossos cafés hoje, inclusive, estão aumentando muito de qualidade, com tecnologias cada vez mais incorporadas. É a tecnologia e a educação que está entrando nos comboios, e até no minério de ferro. A capacidade da Vale de vender minério de ferro é porque está incorporando cada vez mais tecnologia. Então, esses são aspectos práticos dessa consequência das alterações dos paradigmas. Em relação à Argentina, eu gostaria de dizer o seguinte, deveríamos fazer um esforço, eu acho que o Senado tem a sua possibilidade também de apoiar, no sentido de explorar essas oportunidades. Eu estive recentemente, conversei com toda a diretoria da União Industrial Argentina, estive com a Débora Jorge, que é a ministra da Indústria, e eles foram muito claros, nós queremos participar como fornecedores de produtos de abastecimento para Petrobras, para outras empresas. Basta dar o mesmo tratamento. Uma coisa perfeitamente cabível, perfeitamente possível, entendeu? E que isso alteraria significativamente esse quadro político. Se isso não ocorrer, haverá essa luta pelo protecionismo local. E não há como nós não reagirmos negativamente a isso, porque nós estamos querendo praticar isso em relação à China. É difícil você dizer, eu vou ser protecionista em relação à China e não vou admitir que o argentino seja protecionista em relação ao produto brasileiro. Entendeu? Regionalmente. E aí eu aproveito mais uma vez a observação também muito oportuna do Dark com relação à experiência da China. A China se transforma num país deficitário em relação aos seus vizinhos e superavitário em relação ao mundo. Nós não estamos fazendo isso no Brasil. nós temos ainda uma visão muito mercantilista, muito nacionalista no mau sentido, e nós não queremos abrir os nossos mercados aos nossos vizinhos. Por alguns motivos válidos, em alguns casos, né? Por outros não válidos. Eu tive experiência, ainda quando estava na ativa, no corpo diplomático, das enormes dificuldades foram criadas exportações de arroz, de lácteos, uruguaios. Poucos produtos que o Uruguai consegue produzir. Houve um momento em que foi proibida a importação por um juiz lá do Rio Grande do Sul, entendeu? Como se um Uruguai, que é um país de 3 milhões de habitantes, que tem um PIB inferior à da cidade de Porto Alegre, fosse comprometer a agricultura brasileira com a importação de arroz, entendeu? Então, nós ainda temos tendência a reclamar dessas importações de alguns manufaturados e de algumas matérias de bens de consumo dos nossos vizinhos. Nós temos saldo com o Paraguai, temos saldos com a Bolívia, temos saldo... Não, Bolívia não por causa do gás, mas temos saldo com a Colômbia, temos saldo com o Peru, e todos, com todo mundo. É, menos com a Bolívia. Então, não faz sentido nós queremos fazer integração e reclamarmos do nacionalismo dos outros se nós estamos praticando essa política nacionalista. Acho que isso tem que ter uma revisão por parte do governo, certamente, e fazer uma política de integração mais racional, uma política mais focada. Não basta o discurso. Não vou dizer que a Unasul seja inútil, certamente que não, mas para resolver os problemas do Mercosul, nós temos que voltar às estruturas do Mercosul. Nós temos um mecanismo de solução de controvérsia no Mercosul. Até hoje, nem 60% das decisões que os países tomam, o Brasil toma decisões no Mercosul e depois não implementa, entendeu? Aí todo mundo se queixa de que o Mercosul não é sério. Eu respondo muito bem, o Mercosul é aquilo que os países membros querem que ele seja. Mas eu vou mais adiante, o Mercosul é o que o Brasil quiser que o Mercosul seja, pelo tamanho específico do Brasil, dentro do Mercosul. Então, não vamos atribuir aos outros as dificuldades que temos dentro do Mercosul. Nós temos mecanismos de solução de controvérsia, temos vários mecanismos que permitem e que devemos atuar no sentido de superar as nossas próprias dificuldades e vencer essa inércia burocrática brasileira e esse, não vou chamar de nacionalismo, mas talvez... soberanismo brasileiro, que acha que as nossas leis todas devem ser vigoradas dentro do Estado brasileiro e as dos outros países que se devem, entendeu? Nós não gostamos de compartilhar decisões, não gostamos de compartilhar responsabilidade. Não vamos ser um país com importância global que poderíamos e que devemos ser se continuarmos com essa visão muito estrita e fronteira. A nossa responsabilidade termina na fronteira, né? Os desafios serão muito grandes, o que tem a seguinte implicação, os problemas também vão aumentar. Nós conversamos aqui do problema do Paraguai, dos brasiguaios, o problema da Bolívia, que ocupou a refinaria da Petrobras. São problemas que foram, ou serão equacionados ou foram equacionados. Eles vão se repetir cada vez mais e com mais frequência. Não há ilusão a esse respeito. Não há ilusão. Quanto mais intensas forem as relações com nossos vizinhos, mais vamos ter problemas e mais também vamos tirar proveito dos dois lados. Mas nós, eu digo aos meus colegas, alguns colegas diplomatas estão aqui, eu digo, meus amigos, o recreio acabou. A relação com a América do Sul agora é uma relação de trabalho, de esforço, de opções, de desgaste. É inevitável pelo tamanho do Brasil. Até agora nós pudemos surfar na tranquilidade sul-americana, porque as relações eram muito, muito tênues. Né? A paz do cemitério é total, mas não é isso que pretendemos. Queremos fronteiras vivas e dinâmicas. Isso vai nos levar a ter a capacidade de aceitar esses desafios. Vamos ter que enfrentar, vamos ter que fazer opções, vamos ter que aceitar a ideia de desgaste, vamos ter que... agir, às vezes, com severidade. É claro que a nossa tradição é de paz, a tradição é de solução pacífica das controvérsias, e graças a Deus que eu seja. Mas teremos sempre que estar procurando usar do nosso poder, do nosso soft power, que é uma outra tradução para essa condição antropológica que falou o Dart, e com isso nós podemos exercer efetivamente esta importância, não vou dizer prevalência no sentido negativo, mas essa diferença em relação aos nossos vizinhos sul-americanos. Nós vamos ser maiores, vamos ser mais poderosos, vamos crescer muito e nós vamos ter hegemonicamente que tratar desse problema do relacionamento com os países sul-americanos, através de uma revisão dos nossos conceitos excessivamente paroquiais nacionalistas. Com isso, acho que o Brasil passará a ter um papel regional insuperável, muito melhor condições de exercê-lo do que os Estados Unidos, porque nós não temos toda a carga negativa que conduziu a política norte-americana em relação à América Latina. Nós não temos nenhum desses problemas, pelas razões também expostas aqui pelo DARC. Nós vamos poder exercer. E este é o caminho pelo qual o Brasil poderá, inclusive, vir a se firmar como um legítimo participante do Conselho das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, de forma permanente. Não é através de votações numéricas em que um número X de países vai aprovar. Vai ser através da atuação do Brasil. E essa atuação tem que começar no subcontinente sul-americano. Muito obrigado.